Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Em 1973, estreava na Globo uma revista eletrônica de variedades com 2 horas de duração que reunia jornalismo e entretenimento para levar ao telespectador os assuntos relevantes no Brasil e no mundo. A atração tinha um nome à altura de suas pretensões: Fantástico, o Show da Vida. Ao longo desses 50 anos, nós vimos furos de reportagens, temas de interesse coletivo, muita música, clipes e histórias incríveis. A cada semana, essa história se renova. E nós estamos aqui para começar a reviver essa viagem. Hoje nós vamos falar sobre algumas das reportagens marcantes que o Show da Vida retratou nas décadas de 70 e no começo da de 80. Isso é fantástico! Você vai ouvir trechos inéditos da entrevista do nosso colega mineiro de Barbacena, Hélio Costa, que marcou época como correspondente da Globo em Nova York justamente nas décadas de 70 e 80, com reportagens que se tornaram assuntos nacionais. Hélio, bem-vindo, prazer te receber aqui. Você pode fazer uma linha do tempo das suas reportagens?
Eu, nos primeiros programas do Fantástico, eu atuava como tradutor nos Estados Unidos. Já morava nos Estados Unidos. E depois é que eu venho como repórter, que me levou a 72 países numa grande aventura. Eu fiquei no Fantástico aproximadamente 15 anos, desde a primeira reportagem até a última, que foi a entrevista que eu fiz com Stephen Hawking, uma das maiores figuras da ciência mundial, em Londres.
Conta pra gente sobre a reportagem da criança que ouviu pela primeira vez.
Nós fizemos, certamente, muitas matérias científicas, mas algumas chamam a atenção. Uma delas foi feita em Los Angeles, na clínica do Dr. Hausmann. Ele estava fazendo experiências com implante, cóclea. E pegou uma garota de aproximadamente 7 ou 8 anos, que nunca tinha ouvido nada, e faz a experiência com ela. No momento em que ela recebe os primeiros sons, que ela ouve pela primeira vez, é uma coisa emocionante, que me deixou eu muito emocionado e o médico também, evidentemente. Essa matéria fez um enorme sucesso no momento em que ela vai ao ar no Fantástico.
Hélio, quem foi o menino da bolha? E por que, que essa matéria fez tanto sucesso na época?
O menino da bolha é, sem dúvida, a matéria de maior sucesso que nós fizemos nos quase 15 anos que eu estive no Fantástico. Por quê? Porque nós fomos encontrar o Baby David num hospital de Houston, no Texas, nos Estados Unidos, onde ele ficava isolado dentro de uma bolha, porque ele tinha uma deficiência imunológica que o impedia de contato com qualquer coisa no mundo exterior. Então ele, ao nascer, foi colocado naquela bolha e quando nós chegamos lá ele já tinha 4 ou 5 anos. Ele simplesmente aceitava aquela situação, mas já começava a perguntar aos pais por que razão ele ficava ali dentro, não podia sair. Nós encontramos o Baby David numa situação em que ele ainda não tinha um tratamento certo que pudesse garantir que ele eventualmente poderia sair da bolha. E o médico que o assistia, que era uma autoridade renomada nos Estados Unidos, tentando encontrar um caminho, até me disse: olha, mesmo que o Baby David não consiga sair da bolha, ele é, na verdade, importante nos estudos que nós estamos fazendo, e os pais já entenderam isso, para que, eventualmente, uma criança como ele, que tenha este mesmo problema, possa ser curada, ou pelo menos possa ter uma vida mais normal. Infelizmente, o Baby David morreu quando ele tinha 13 anos, em 1984, me parece. Ele nunca saiu da bolha, lamentavelmente, nunca saiu da bolha.
Fala um pouquinho sobre grandes personalidades marcantes que você entrevistou.
Eu vou começar do último programa, porque a minha última reportagem para o Fantástico foi exatamente uma entrevista com o cientista da Universidade de Oxford, na Inglaterra, Stephen Hawking. Stephen Hawking ficou famoso, Uma Breve História do Tempo, era o livro que, na verdade, na Europa era um sucesso na época, e no Brasil também, com esse título. E ele, com as pesquisas que tinha feito, tinha aberto uma discussão imensa sobre se o universo era finito, não era infinito. Ou, na conversa que ele teve com o Papa disse para ele, olha, você pode contestar o que quiser, menos a existência de Deus, evidentemente. E ele, com aquela preocupação de poder mostrar o que, que as pesquisas que ele tinha feito, os estudos que ele tinha feito, levavam à conclusão. A conclusão de que, na verdade, o universo ele não tinha realmente nem começo nem fim, ele se expandia até o ponto que não podia mais se expandir, e ele contraía, ao contrair numa dessas vezes é que ocorre o Big Bang, a grande explosão, e então nós começamos o universo a partir deste momento, nem uma fração de segundo antes deste Big Bang. Quando eu entrevistei o Hawking, o Stephen Hawking, ele já estava naquela cadeira de rodas, toda eletrônica, automatizada, onde ele trabalhava com o único movimento que ele tinha do dedo polegar da mão direita, em que ele mexia em um aparelho que ia escrevendo num computador. E tinha uma secretária que, evidentemente, conhecia todos os movimentos labiais dele. Só dele movimentar os lábios, ela traduzia para o inglês o que ele estava fazendo. Foi realmente uma experiência extraordinária de poder trazer a mente brilhante do Stephen Hawking para dentro do Fantástico. Foram muitas, muitas personalidades, mas eu vou destacar algumas em especial, notadamente o senador Ted Kennedy, irmão do presidente Kennedy, que foi assassinado em 1963. Nós estávamos há muitos meses tentando fazer uma entrevista com o senador Kennedy, quando, de repente, eu fico conhecendo uma assessora dele em Washington e ela consegue nos aproximar para essa entrevista. Quando nós chegamos, eu imediatamente fui informado por um assessor do senador Kennedy que eu não podia falar sobre o assassinato do presidente Kennedy, que tinha ocorrido em 63. Eu concordei e vamos fazer a entrevista. Na hora que ele chega e se senta, ele me pergunta, tudo bem, como é que está o Brasil, etc. Ele era uma pessoa que tinha um acompanhamento dos problemas políticos da época no Brasil. E o Ted Kennedy fica espantado na hora que eu digo para ele, olha, eu fico muito feliz do senhor autorizar a sua assessoria a me chamar para a nossa entrevista, mas também muito frustrado, porque eles me dão aqui uma informação de que eu não posso falar sobre o assunto que eu acho que é um dever meu de lhe fazer a pergunta. Mas que assunto é? Foi assim, a morte, o assassinato do presidente Kennedy. Aí ele para durante uns segundos e tal, contemplativamente, e diz assim, não, você pode perguntar o que você quiser. E então eu passo a fazer as perguntas sobre o assassinato e aquilo vira um furo internacional, porque ele não tinha ainda comentado na imprensa mundial, da forma clara e objetiva como ele fez conosco, sobre a morte do irmão assassinado. E eu pergunto a ele, você acredita no relatório Warren, que identifica que não houve uma conspiração, que o Lee Oswald agiu sozinho, não tinha ninguém por trás mandando assassinar o presidente? Ele diz assim, olha, eu li o relatório, eu tenho de acreditar no relatório, a minha família também leu e é o que eu posso fazer, é o que eu posso dizer. Ou seja, ele quis dizer para mim o seguinte, eu fico com o que está sendo determinado, inclusive pelo governo americano, de que isso é um caso encerrado, fechado, não houve uma conspiração. É o que eu posso dizer. Quer dizer, ele não concordou, mas ele estava oficialmente podendo falar sobre o assunto. Foi uma matéria muito interessante, porque a TV Globo se mexeu para poder botar a matéria no ar, ela foi ao ar, e realmente foi um sucesso muito grande, porque a gente tinha, inclusive, cenas que foram mostradas pela primeira vez na TV brasileira, que era o instante em que a bala atinge a cabeça do presidente Kennedy pelas costas. Né? Aquela cena foi chocante, foi uma coisa tão grave que o Fantástico termina com esta cena e eu mesmo, que na época estava no Brasil, fazendo meu estágio, que uma vez por mês eu aparecia por aqui, Até eu fiquei chocado na hora que encerra o programa com aquela cena do presidente sendo assassinado. Foi uma das matérias mais chocantes, mais importantes que eu fiz. E ainda, além do Ted Kennedy, eu fiz entrevistas interessantes. Por exemplo, eu me lembro que fiz uma matéria muito interessante com artistas de cinema, notadamente o Johnny Weissmuller, que foi o mais famoso Tarzan da década de 50 para frente. O Johnny Weissmuller foi o Tarzan. Era uma figura extraordinariamente bonita, forte, e com filmes que faziam um sucesso no mundo inteiro. E, por acaso, eu estava num hotel em Las Vegas fazendo uma reportagem com a Shirley MacLaine, que estava vindo ao Brasil, e encontro o Johnny Weissmuller como assessoria de comunicação e relações públicas na piscina do hotel. Aí eu fui a ele e digo, olha, você está hospedado aqui? Ele disse, não, eu trabalho aqui. Trabalho aqui na piscina, conversando com as pessoas e tal. E ele de calção, era um Tarzan, da mesma forma, mas com 70 e tantos anos já, mas ainda assim muito forte, muito, muito bem aparecido. Aí eu falei, olha, você faz com a gente uma entrevista? Ele disse, faço, sem problema. Aí nós marcamos, Orlando Moreira, meu cinegrafista, estava comigo, nós montamos ali um cenário rapidinho para entrevistar o Johnny Weissmuller, e de repente eu cometi a imprudência de pedir a ele que reproduzisse aquele grito do Tarzan, que era uma coisa divina, linda, uma coisa maravilhosa que saía da garganta do Johnny Weissmuller. Ele tinha sido, inclusive, um atleta olímpico, ele nadava realmente como atleta olímpico, muito bom esportista. Aí ele começa a querer reproduzir aquele grito e o grito não sai. E aí o Zé Itamar de Freitas, que era o nosso diretor do Fantástico aqui no Brasil, teve a feliz ideia de, imediatamente após aquele gaguejo que não consegue dar o grito do Tarzan, ele coloca uma cena de um filme de Tarzan com o Johnny Weissmuller no alto de um topo, dando o grito do Tarzan. É uma coisa divina, absolutamente linda. Hitchcock também foi muito interessante, foi um diretor de cinema muito famoso, imagino que muita gente ainda conhece, sabe dos filmes que fez o Hitchcock. Eu fiz entrevistas com o Paul Newman. O Paul Newman, por acaso, coincide com o momento em que o Emerson Fittipaldi estava sendo campeão mundial de Fórmula 1 pela segunda vez, e essa corrida era em Watkins Glen, em 1974, por aí. E como não tinha transmissão de Fórmula 1 nos Estados Unidos, o Bonnie me pediu para ver se nós arranjávamos uma maneira de transmitir a Fórmula 1. Nós contratamos uma empresa americana, com 20 e tantas câmeras lá no autódromo de Watkins Glen. Eu fui o comentarista, diga-se de passagem, muito embora entendesse muito pouco, mas tive que naquela semana me atualizar sobre tudo que estava acontecendo na Fórmula 1, e nós transmitimos a Fórmula 1. Só que no meio da semana eu recebo um telefonema no meu escritório, a moça dizendo que um Paul Newman queria falar comigo. E aí eu vou no telefone, já achando que era um blefe, alguém se passando por Paul Newman e tal. Eu digo, olha, por favor, como é que é seu nome? Ele falou, meu nome é Paul Newman. Mas que Paul Newman? Eu falei, o artista, eu sou o ator. Como assim? Eu estou te ligando da Califórnia, estou filmando aqui, sei que a Globo vai transmitir a Fórmula 1 lá em Watkins Glen, e eu queria ver a imagem. Eu digo, mas não tem imagem, nós estamos transmitindo para o Brasil. Ele disse, eu compro os direitos só para transmitir para mim aqui no cenário onde eu estou gravando, que eu estou filmando, porque eu quero ver essa corrida. Bom, veja só, a Globo não vem disso assim. Bom, mas veja você, se você consegue uma linha especial, eu pago a linha via satélite. Vai te custar 20 mil dólares. Eu disse, não tem problema, eu pago os 20 mil dólares, mas eu quero ver a corrida de Fórmula 1. Evidentemente, eu liguei para o Armando Nogueira e ele disse, não, pode fazer, cede para ele a linha, se ele vai pagar tudo, tudo bem. Ele comprou a linha, nós cedemos a imagem e no fim da corrida ele entra no telefone comigo e disse, olha, muito obrigado. Eu falei, não, obrigado não, agora você vai me dar uma entrevista. Eu vou aí em Los Angeles para te entrevistar, mas entrevista é um negócio complicado para mim, eu dou muito pouco entrevista. Bom, você vai dar essa hoje, porque eu fiz tudo o que você me pediu para você ver as imagens da Fórmula 1. Ele disse, então tá bom, então vem aqui, dia tal, às tantas horas, eu estou te esperando. Nós fomos para Los Angeles e ele foi absolutamente maravilhoso. Nunca vi uma pessoa tão agradável, tão simpática, tão atenciosa. Ele morava em Connecticut. Me chamou para ir na casa dele várias vezes. Nós tivemos, assim, uma relação, sempre no telefone, falava com ele. Era uma pessoa bonita por dentro e por fora. Absolutamente linda pessoa. E uma história também com um artista também famoso, que era o Henry Fonda, pai da Jane Fonda, né? Que eu fiz a primeira entrevista com ele e, de repente, quando chegamos em Nova York, descobrimos que o filme estava velado. Nós tínhamos perdido praticamente todo o trabalho. Então eu liguei para ele e falei, olha, Mr. Fonda, eu estou ligando porque, infelizmente, houve um problema no laboratório. Nós perdemos a entrevista, era feita em filme, né? Ele disse, não tem problema, pode voltar aqui que a gente faz de novo. Aí eu fui para lá, porque já tinha o texto todo pronto, eu já tinha feito o roteiro da matéria. Então eu perguntei a ele exatamente as mesmas perguntas que eu já tinha colocado, como se tivesse valendo a primeira entrevista. Né? E ele respondia cronometricamente dentro exatamente da secundagem que eu precisava. Não tinha um segundo a mais ou a menos. Eu só acrescentei uma pergunta que o Zé Itamar sempre dizia para mim, olha, faça uma pergunta para a gente botar na memória Globo. E aí eu viro para ele e disse assim, Henry Fonda, qual foi a atriz que mais te impressionou ao contracenar com ela? E ele disse assim para mim, Barbara Stanwyck. Eu fiz 3 filmes com ela. Eu me apaixonei por ela. Eu continuo apaixonado por ela. E a minha mulher sabe e tem que conviver com isso. E eu fiquei assim, sem saber o que dizer para ele. Eu falei, meu Deus do céu, que resposta extraordinária. E aquilo foi colocado no ar, né? Foi um sucesso a matéria dele. Ele tinha acabado de fazer um filme que chamava, em inglês, um Golden Pond, num Lago Dourado, que foi o último filme que ele fez, onde ele volta a se relacionar com a filha, Jane Fonda, com quem ele não conversava há vários anos. E já antecipando, evidentemente, que ele estava para morrer a qualquer momento. Né? Mas foi uma história muito interessante, muito bonita. O Salvador Dalí, ele tinha por hábito ir a Nova York pelo menos uma vez por ano. E ele ficava hospedado no Hotel Luiz XV, St. Regis. E tinha um restaurante na frente do hotel que se chamava La Côte Basque, onde ele almoçava todos os dias. E toda vez que ele ia a Nova York, eu ligava para o hotel, tentava falar com ele e não conseguia. Bom, um belo dia, eu soube que ele estava em Nova York, ligo para o hotel e peço para ligar na suíte Luiz XV, no Hotel St. Regis. Eles fazem a conexão, atendem do outro lado e digo, olha, eu quero falar com o Salvador Dalí. Ele diz, é ele. Eu digo, eu preciso de fazer uma entrevista com você. Eu sou da TV Globo, a TV Globo é a maior empresa de televisão da América Latina. Nós temos uma programação vista por milhões e milhões de pessoas. Ele simplesmente disse assim, amanhã às 11 horas aqui na Luiz, e desligou o telefone, bateu o telefone na minha cara. Bom, ele está confirmando a entrevista. No dia seguinte eu vou para lá, chego lá com a nossa equipe, Orlando Moreira e o nosso assessor, não sei o quê. Quando eu bato lá na porta da suíte, vem o assessor do Salvador Dalí e diz assim, mas o que é isso? Eu digo, olha, eu tenho uma entrevista com o Salvador Dalí. Ele diz, não, você não tem entrevista com o Salvador Dalí. Eu falo, quem que marcou essa entrevista? Eu digo, ele marcou. Ele marcou? É. Quando isso? Ontem. O que ele disse? Ele disse para vir às 11 horas aqui que ele me dava a entrevista. Aí ele sai muito assim, bufando, para dizer o mínimo, e vai lá dentro da suíte e volta e diz assim, ele vai lhe dar a entrevista. Aí pode entrar. Aí nós entramos, colocamos ali o nosso equipamento, ele chegou, olhou para todo mundo assim, sentou-se na cadeira e ficou esperando a minha pergunta. Aí eu tinha, na noite anterior, descoberto que tinha um arcebispo em Nova York, que ficava na igreja de St. Patrick's, que era um estudioso da obra do Dalí. Eu liguei para ele, fui para lá e passei quase até 4 horas da manhã estudando a vida do Dalí, o que perguntar, como perguntar, de que maneira eu faria a entrevista com o Salvador Dalí. Aí eu viro para ele e disse assim, Salvador Dalí, qual é o mundo do Salvador Dalí? Ele dá um pulo da cadeira, abre os braços e faz assim. E eu falei, meu Deus, ele está tendo um ataque, um troço qualquer. Aí ele fecha a cara assim para mim, senta e diz assim, eu vou te contar o que é o mundo do Salvador Dalí. E aí começa a falar sobre o mundo, como é que ele via o mundo, de que maneira o mundo era diferente para ele, por que o que ele pintava tinha uma representação gráfica tão forte que encantava as pessoas. Foi uma bela entrevista, a matéria foi ao ar, lamentavelmente foi perdida naquele incêndio da TV Globo. Eu não sei se nós temos em algum outro lugar uma cópia desta matéria com Salvador Dalí. E ele me deixou, inclusive, uma recordação maravilhosa, porque eu, antes da entrevista, eu passei numa livraria, ele tinha um livro muito famoso de receitas, e eu comprei aquele livro bonito, lindo, com uma capa maravilhosa, com uma pintura dele. Cheguei e disse assim, eu queria que você autografasse o livro para mim. Aí ele vira para mim e diz assim, ah, está passando por perto da Terra um cometa chamado Kohoutek, não é isso? Eu digo, é verdade, é a qualquer momento, me parece que dentro de 15 dias. Ele disse, então tá bom. Aí ele desenha o Kohoutek no livro, e aí pega o meu nome, começa a desenhar o meu nome, um H todo estilizado e tal, não sei o quê. Aí ele diz assim, ó, acompanhe o Kohoutek. E me deu o livro. São coisas que realmente marcaram, muito embora, eu estou falando de um artista plástico maravilhoso, famoso no mundo inteiro, mas que não é o personagem popular que podia realmente ser um grande sucesso no Fantástico. Mas o fato de ele ser uma criatura tão diferente, uma criatura tão espetacular, um gênio, e que de repente ele se mostra naquele instante que eu o entrevisto, com a sua genialidade total, fez um enorme sucesso. E a outra história que também vale a pena, de repente, encontrar um caminho para mostrar, eu fui ao Japão para fazer uma matéria sobre o fato de que naquele ano, eu estou falando de segunda metade da década de 70, em um ano tinha havido apenas um assassinato no Japão. E eu ficava imaginando, porque naquela época, em qualquer grande cidade do Brasil, a gente devia ter uns 3 ou 4 por dia. E eu fui lá fazer a matéria com ele. E no dia que eu cheguei para fazer a matéria, eu fui falar com o general comandante da Polícia Militar do Japão, que, na verdade, faz a proteção do país e, principalmente, da capital, Tóquio, porque o Japão não podia ter exército em razão do acordo de paz que foi firmado na Segunda Guerra Mundial, após a Segunda Guerra Mundial. E aí, estava na sala esperando para falar com ele, o jornalista mais famoso da TV americana, que se chamava Dan Rather. O Dan Rather, naquele momento, era o William Bonner da TV americana. Ele era o mais respeitado jornalista da TV americana. E ele entra e 2 minutos depois ele sai cuspindo marimbondo. Eu falei, mas o que que houve? Ele não te deu a entrevista? Não, ele não quer falar comigo, ele não vai falar comigo, ele disse que não fala comigo. Eu falei, se ele não quer falar com a TV americana, com o Dan Rather, imagina o que que ele vai fazer comigo. 10 minutos depois, a secretária chega e diz, olha, só pode entrar, armar seu equipamento, que ele vai lhe dar a entrevista. Aí eu sentei, na hora que ele está posicionado, para eu fazer a primeira pergunta, eu disse, general, eu vou fazer uma pergunta fora da minha planilha aqui de perguntas, porque eu estava sentado aqui na espera e do meu lado estava o Dan Rather, que é o maior astro do jornalismo americano. E o senhor não quis dar entrevista para ele. E por que que o senhor está dando para mim, para a TV Globo? Ele disse assim, é porque eu tenho um tio que mora em São Paulo e eu quero que ele me veja na TV. Você imagina que coisa fantástica. Quer dizer, meu tio mora em São Paulo e eu quero que ele me veja quando estou dando uma entrevista na Globo. Foi realmente coisas que acontecem, né, durante toda essa trajetória de tantos anos, com histórias muito interessantes, que a gente contou com as imagens que a gente colheu.
Outra reportagem super importante, Ku Klux Klan.
Eu vivi nos Estados Unidos um período em que ainda, quando eu chego em 1966, ainda existia segregação racial nos Estados Unidos. Então, para você ter uma ideia, eu quando cheguei, meu filho mais velho tinha 3 anos, e ele só podia ir à escola dentro do meu conjunto habitacional, porque ali era uma escola de brancos. Para você ter um quadro do que eu vivi naquela época. Né? Eu trabalhava com negros e trabalhava com brancos. Dentro das estruturas que eu trabalhava, que era do setor de rádio e televisão do governo americano, eu fui contratado para ir aos Estados Unidos para trabalhar com eles, como tradutor e como repórter. Não havia essa discriminação. Mas fora do ambiente governamental, ela existia muito forte, de uma forma brutal. Então, quando eu chego na Globo, eu comecei a preparar uma matéria que pudesse mostrar a intolerância do racismo, como é que essa coisa era colocada na cabeça das crianças no sul dos Estados Unidos de uma forma brutal. Porque você fazia uma ideia de que o racismo era uma coisa que acontecia naturalmente. Não, não acontecia naturalmente. Ninguém nasce racista. As crianças nasciam não sendo racistas e eram feitas crianças racistas. Então eu faço um contato com o grande dragão da Ku Klux Klan, nos Estados Unidos. Ele concorda em me dar a entrevista, desde que eu assumisse o compromisso de filmar e colocar, durante a entrevista dele, a cerimônia da queima da cruz. E eu fui com Orlando Moreira, mais uma vez, para o Alabama, num determinado local do estado. Fizemos a entrevista com ele, que foi uma coisa horrível, né? Porque é um sujeito de uma grosseria, uma coisa fantástica, do ponto de vista assim, de intolerância absoluta com tudo. Ele não tolerava negros, estrangeiros, principalmente judeus. De modo geral, ele era contra tudo. Ele só queria o ariano. Ele só entendia que os Estados Unidos era um país que tinha que ter brancos de cabelo amarelo e olho azul. O resto devia ir embora. Não era ali o lugar deles. Era essa a visão desse grande dragão da Ku Klux Klan. Então nós fomos para lá à noite. E chegamos lá à noite, é o que eu acabei de dizer, você via crianças lá de 4, 5 anos com aquele capuz branco, e eles faziam os discursos como se, saindo dali, ele fosse pegar o primeiro negro que encontrasse do lado de fora e ia trucidar a pessoa. E quando aquela cruz começa a pegar fogo, é uma coisa tão dramática, que eu disse assim para o Orlando: olha, Orlando, vamos filmar isso aí um minuto e dá um fora daqui que eu não aguento mais. Nem com toda a visão do jornalista de engolir seco e enfrentar situações, aquilo foi muito grave, mas muito grave demais. E eu acabei saindo dali rapidinho e fui embora com ele.
Nas décadas de 70 e 80, as pessoas tinham uma relação diferente com a TV, né? Como é que você descreve essa relação, ainda mais você que estava no horário nobre da TV? Como é que era esse fascínio?
Veja só, eu tinha uma telespectadora muito querida, muito crítica e que realmente eu respeitava muito, que era minha mãe, lá em Barbacena. Quando ela gostava, eu tinha certeza que o Brasil inteiro tinha gostado da matéria. E isso era muito importante, porque a gente queria atingir a massa da audiência do Fantástico. E, diga-se de passagem, os números hoje podem ser muito importantes, mas na época o Fantástico chegava a dar 70% de audiência no momento em que ele ia caminhava para essa reportagem de final. A gente sentia que nós estávamos alguns meses à frente daquilo que ia acabar acontecendo no Brasil. E o Fantástico era portador dessas novidades. Num tempo em que nós não tínhamos telefone celular, em que nós não tínhamos sequer satélite ainda no comecinho, onde a gente tinha uma dificuldade imensa de comunicação. Eu fiz várias viagens à África e numa delas, Rolando Moreira, meu cinegrafista, e eu, só eu e ele, nós tivemos um problema imenso, porque o dinheiro acabou quando nós estávamos em Lagos, na Nigéria. E aí, a gente, para fazer uma ligação para o Rio de Janeiro, para que a gente pudesse receber por cabo, na época, algum dinheiro para continuar a nossa viagem, nós tivemos que ficar num hotel, no bar da piscina, durante 3 dias, do lado do telefone, porque você entrava numa fila de 300, 400 pessoas para fazer uma ligação para o Rio de Janeiro. E se você não estivesse na hora que o telefone tocasse, você entrava no fim da fila. Então, era essa comunicação que a gente tinha. Quer dizer, você tinha todas as dificuldades. E ainda assim, a gente conseguia fazer pesquisas muito sólidas. Tinha que ir na biblioteca. Nós abrimos, por exemplo, uma relação com o New York Times, porque eles criaram, lá na década de 70, o que seria hoje o Google. Eles vendiam, a partir de um determinado momento, todas as edições do New York Times, de 1910 até 1970. Então, você, pelo seu computador, eles te davam uma senha, você conseguia tirar matérias no New York Times. E aquilo era muito importante, porque a gente podia começar a nossa pesquisa por ali. A credibilidade que você tinha quando você citava o New York Times era muito importante, assim como outros jornais, evidentemente, de todo o país. Então, quer dizer, foi uma época muito difícil de comunicar, mas eu tinha a minha telespectadora que sempre me dizia: olha, foi muito boa a matéria. Agora, o Zé Itamar, que era o nosso diretor aqui no Brasil, do Fantástico, que foi uma das mentes brilhantes desse programa. Quer dizer, o Boni cria o programa junto com a cabeça do Maurício Scherman na área musical, o Armando Nogueira e Alice Maria no jornalismo, mas a cabeça era do Boni. Mas quem executava, quem fazia, quem montava o Fantástico era o José Itamar de Freitas. E a nossa relação era assim, falávamos 10 vezes por dia, todos os dias, até a gente ir conversando cada detalhe da matéria, quem que eu tinha entrevistado, como é que ele entrava no programa. O Zé montava a matéria comigo, ele aqui e eu lá. Pelo telefone a gente ia discutindo. Agora, me lembro muito bem que o dia começava para mim na segunda-feira, e eu chegava, eu viajava normalmente a semana inteira, mas passava sábado e domingo em Nova York. Então, na segunda-feira, eu sempre estava de manhã para montar a pauta do Fantástico das próximas semanas. A gente trabalhava com 2 ou 3 matérias na estante, que eu chamava, armazenadas, porque se eu tivesse algum problema, se eu não pudesse fazer a matéria naquela semana, eu tinha pelo menos 2 ou 3 opções. Mas o Zé Itamar, quando eu ligava de manhã na segunda-feira, foi: então, Zé, foi boa a matéria de ontem? Eu já tinha falado com a minha mãe. Ele dizia assim: foi muito boa, e o que nós temos para domingo que vem? A gente... Era uma fixação, porque eram 24 horas pensando ou trabalhando em cima daquela produção. O que me leva a dizer assim: você se lembra desses anos todos do Fantástico? Foram os anos mais bonitos da minha vida, profissional, certamente. Foi uma experiência extraordinária de passar por 72 países, 2 guerras, diga-se de passagem.
Como é que você sentia a repercussão das suas reportagens que eram transmitidas aqui, mesmo você estando lá nos Estados Unidos?
Veja só, eu sou de uma cidade que adorava ver o Fantástico, e meus filhos moravam lá enquanto eu estava fora. E era uma coisa tão gratificante, mas tão bonita, de poder estar ali e sentir como é que as pessoas reagiam, né? E sobretudo porque naquela época... quando você dizia que não tinha visto o Fantástico, ele devia estar em outro planeta, porque todo mundo via o Fantástico, principalmente no momento do encerramento com a grande reportagem. E o importante é como é que a gente pode ajudar as pessoas, porque eu tive vários casos que pessoas que viam uma reportagem no Fantástico faziam contato com a TV Globo aqui, montavam contato comigo em Nova York, eu recebia essa pessoa, encaminhava para um lugar ou por outro. E inclusive com uma história que lamentavelmente não está gravada em tape, mas que ela pode ser confirmada, e eu acho até que vou fazer eventualmente uma matéria para o Fantástico com ela, porque o que aconteceu foi que um belo dia o meu pai me liga lá de Barbacena e diz assim: olha, eu estou te ligando porque nasceu uma menina, uma criança em Paiva, que é uma cidadezinha que fica mais ou menos a 60, 50 quilômetros de Barbacena. E ela nasceu com uma intolerância láctea, ela não pode tomar leite nenhum, ela só pode tomar um leite que se faz nos Estados Unidos. Então eles vieram aqui para dar um jeito de mandar esse leite para eles, senão a menina morre em 72 horas. Aí eu pus a minha equipe toda para descobrir onde é que tinha o tal leite, não era no Brasil. Existia o leite sim, mas na Suécia. Aí eu liguei para o embaixador do Brasil, em Estocolmo, ele botou o presidente da empresa que fazia o leite no telefone comigo. Eu disse a ele que tinha acontecido isso, que a menina tinha que tomar esse leite de qualquer maneira. Ele mandou 3 caixas enormes com 20 latas do leite, botou num avião, eu recebi no dia seguinte de manhã, levei na Varig para despachar para o Brasil. Meu pai sai de carro, vem e fica esperando na manhã do dia seguinte no aeroporto. A Varig pega as caixas e entrega para o meu pai, ele põe no carro, vai até a cidadezinha e antes de 72 horas a menina teve o leite. Agora você imagina, 35 anos depois, um amigo meu chega num cartório e de repente você diz assim: você conhece o Hélio Costa? Eu sou da terra dele, conheço muito. Ah, você não queira saber como é que eu sou grato, e a nossa família inteira é grata a ele. Mas por quê? Eu posso dizer para ele? Pode. Diz a ele que eu sou o pai daquela menina que ele salvou. E a menina ainda está esperando, e eu vou lá nessas próximas semanas, ela hoje tem 35 anos, o sonho dela era me conhecer. Então eu estou programando de ir lá de surpresa para fazer uma visita para essa moça de 35 anos, 40 anos, na verdade, que é a figura central dessa história incrível, que é uma de dezenas de histórias que aconteceram Ah, por quê? As pessoas viam a matéria no Fantástico, ligavam para Nova York e a gente encontrava um jeito de ajudar. A gente fazia alguma coisa para ajudar. E isso era muito gratificante, mas muito bonito. Tem N histórias para contar dessa natureza.
Hélio, como é que você definiria o Fantástico?
O Fantástico foi uma criação de gênio, especialmente na época, 50 anos atrás, quando a gente não tinha todos os recursos que nós temos hoje na televisão. Imagina que as cabeças de VT sequer eram recuperadas no Brasil, quer dizer, a gente tinha que toda semana mandar cabeças de VT para Nova York, que eram lá trabalhadas e no dia seguinte voltavam para o Brasil. Nós não tínhamos nenhuma estrutura para fazer o tipo de televisão que nós conseguimos fazer no Fantástico. Nós montamos, eu não participei dos primeiros meses do Fantástico, mas fiquei ali quase 15 anos, era um trabalho insano, semanal, com profissionais da mais alta qualidade e uma dedicação total. Por essa razão, eu acho que o programa tem o mérito de ser o mais longevo da televisão brasileira e certamente o mais longevo da televisão mundial. Porque não tem ninguém no mundo que tenha tido, há 50 anos atrás, uma revista tão completa, tão bem elaborada, de 2 horas de programação, com o melhor que se podia ter no país e no mundo, com uma equipe preparada para realmente encontrar estes assuntos que mexiam com a população. Eu volto a dizer, por exemplo, no dia que nós fizemos aquela matéria do Menino da Bolha, o Brasil parou. O Brasil parou para ver a matéria do Menino da Bolha. Quando nós fizemos uma matéria sobre como é que os astronautas voltaram do espaço e ficaram místicos, como é que eles passam a acreditar no Deus do universo, como é que eles se comportam diferentemente porque viram a Terra de longe, porque pisaram na Lua. Isso tudo é extremamente importante. E, mais do que tudo, quando a gente podia ajudar as pessoas que, sabendo que tinha alguma novidade, alguma coisa que podia ser a diferença entre a vida e a morte, ou sendo importante na carreira de alguém. Quantas vezes nós fizemos isso? E sempre a TV Globo esteve pronta para ajudar. A TV Globo sempre teve o escritório de Nova York como um apoio para as pessoas que viam as nossas matérias e precisavam fazer um contato nos Estados Unidos. Isso é muito gratificante, eu fico muito feliz que isso tenha acontecido. Para mim, veja só, eu sou filho de uma família muito modesta. Meus pais eram funcionários públicos de salário mínimo. Eu sou o único dos filhos que chegou à universidade. E assim mesmo porque, de repente, eu fui para os Estados Unidos, porque falava inglês muito cedo, comecei a falar inglês com 16 anos, e por essa razão, acho que em Belo Horizonte, na minha época de jornalismo, que eu começo na década de 60, eu era o único que falava inglês. Sou pinçado ali porque passa por Belo Horizonte alguém fazendo um teste para contratar jornalistas e tinha que falar inglês, então eu fui lá, fiz o teste, passei, fui para os Estados Unidos e lá o Fantástico me encontra. O Fantástico me encontra. Eu nunca podia imaginar que eu tivesse a oportunidade que tive de conhecer o mundo como conheci. Eu conheci o mundo em todos os continentes, exceto a Antártica, que só não fui porque estava, na época, gripado e não podia passar uma semana na Antártica gripado, mas eu conheço os outros continentes todos. Convivi com essas pessoas de todos os continentes. Eu passei várias vezes pela África, várias vezes pelo Oriente Médio, inúmeras vezes pela Europa. Então, foi uma experiência de vida, mas tão bonita, tão extraordinária, que eu me sinto assim totalmente realizado profissionalmente e pessoalmente. Porque tudo que eu tenho, tudo que eu fiz, eu devo à minha profissão.
Esse foi Hélio Costa no Isso é Fantástico. Esse episódio teve edição de Gerson Pita e supervisão de Perla Rodrigues. Obrigada pela companhia de sempre, nossos amigos ouvintes. Semana que vem a gente volta com mais um Isso é Fantástico especial 50 anos.